voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
O general Ernesto Geisel foi eleito pelo Colégio Eleitoral, composto pelos 503 parlamentares, em 15 de janeiro de 1974. Naquele pleito, a oposição apresentou um candidato, o deputado federal Ulisses Guimarães, do MDB paulista. Ulisses se declarava o anticandidato para denunciar a antieleição imposta pela anticonstituição. Geisel acabou eleito com 400 votos contra 76 dados a Ulisses. Ligado à ala castelista, Geisel era mais liberal do que seu antecessor Emílio Médici, ligado à linha dura do regime. O general Ernesto Geisel tomou posse em 15 de março de 74, em sessão do Congresso Nacional, presidida pelo senador Paulo Torres, da Arena do Rio de Janeiro.
A presente sessão solene do Congresso Nacional foi convocada para receber os compromissos em possar os senhores generais de Exército, Ernesto Geisel e Adalberto Pereira dos Santos, eleitos respectivamente presidente e vice-presidente da República pelo Colégio Eleitoral, em sua sessão de 15 de janeiro próximo passado.
Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Nos termos da Constituição, em nome do Congresso Nacional, declaro empossados para o quinquênio compreendido de 15 de março de 1974 e 15 de março de 1979, presidente da República Federativa do Brasil, Sua Excelência o Senhor General do Exército Ernesto Geisel e vice-presidente da República, Sua Excelência o Senhor General do Exército Adalberto Pereira dos Santos.
Paulo Torres havia chegado à presidência da Casa devido à morte de Filinto Miller, senador pela Arena de Mato Grosso, em 11 de julho de 73, data do seu aniversário, como anunciado pela Voz do Brasil no dia da morte do senador.
O senador Filinto Miller, presidente do Senado, do Congresso e da Aliança Renovadora Nacional, faleceu hoje em desastre de avião que se incendiou quando se preparava para descer no aeroporto de Orly, em Paris.
Pereceram também no desastre a senhora Filinto Miller e seu neto Pedro.
O anúncio de 74 ficará marcado como o grande momento da oposição durante o regime militar. Nas eleições realizadas no mês de novembro daquele ano, o MDB conseguiu uma vitória esmagadora no pleito para o Senado, em uma demonstração de que a sociedade estava cansada do regime de exceção vivido pelo país desde 1964. Das 22 cadeiras em disputa, uma por estado, os MDBistas levaram 16. Foram eleitos naquele ano nomes como Paulo Brossard, do Rio Grande do Sul, Roberto Saturnino, do Rio de Janeiro, Itamar Franco, de Minas Gerais, e Marcos Freire, de Pernambuco. A vitória da oposição, segundo o sociólogo Glaucio Soares, teve duas interpretações nos meios militares.
Evidentemente, a vitória do então MDB mandou uma mensagem que foi lida de maneira diferente de acordo com o grupo dentro dos militares. Essa mensagem para o grupo que estava já querendo uma abertura, pelo menos aquilo que chamavam de distensão, que era uma abertura controlada, que era o grupo do Geisel, de que a sociedade brasileira não queria mais aquele regime. O grupo da linha dura leu isso de maneira diferente. Leu isso dizendo, se nós facilitarmos, o regime acaba e vira um regime de esquerda ou anárquico.
O senador Roberto Saturnino, um dos eleitos ao Senado pelo MDB em 74, lembra que até meados dos anos 70 havia um certo apoio da população ao golpe de 64. Esse apoio foi se esvaindo conforme eram tomadas medidas drásticas na repressão ao pensamento contrário ao do regime. Segundo Saturnino, esse descontentamento se manifestou de maneira bastante forte na eleição para o Senado em 74.
Naquele tempo eram 22 estados brasileiros, e o MDB, a oposição, ganhou em 16.
Quer dizer, foi uma verdadeira surra, né? E mais, a eleição de senador era a única eleição majoritária que se processava, porque o presidente da República era nomeado praticamente, os governadores também eram eleitos indiretamente pelas assembleias, mas naturalmente indicados pelo poder militar. E a eleição de senador foi uma eleição relativamente livre e majoritária. Então, como que ela polarizou essas correntes de opinião que estavam querendo manifestar a oposição ao governo militar? Daí essa vitória estrondosa que o MDB teve.
Ex-senador pela Arena do Pará, Jarbas Passarinho estava voltando ao Senado em 75, depois de exercer a função de ministro da Educação. Para ele, a Arena elegeu naquelas eleições 6 senadores, mas levou apenas 5.
Quando eu cheguei ao Senado de volta, era uma situação já meio curiosa, porque nós estávamos em 74 já, né? Eu tinha passado todo o período fora. E então encontrei um Senado com o que eu chamei de safra de 74. A safra de 74 nós fizemos, era sempre a eleição de um terço do Senado, era uma vaga só. Nós tínhamos nessa altura 22 estados e o MDB, que ainda era MDB, fez 16 senadores e nós fizemos 5. Você vai dizer, como é que são 22 e só dá 21? Porque o outro era o Teotônio. Teotônio Vilela, que é eleito pela Arena, mas era ligado ao grupo de oposição. Só respeitava o Gás, o resto ele atacava.
Roberto Saturnino lembra de outro fator que colaborou na campanha da oposição, a televisão. Pela primeira vez, as eleições tinham o advento da propaganda eleitoral gratuita. O tempo era dividido ao meio entre os dois partidos, MDB e Arena. As inserções eram ao vivo. Roberto Saturnino destaca a importância da novidade naquela eleição, citando o próprio exemplo.
Eu consegui me eleger porque o meu adversário era o presidente do Senado, o senador Paulo Torres. Ele tinha sido governador do estado do Rio Antigo, era o presidente do Senado e era tido como imbatível, né? E eu me apresentei como candidato praticamente porque ninguém queria. E, no entanto, a televisão me propiciou a oportunidade de falar ao povo e de convencer nesse recado que dei na televisão naquele tempo.
O senador descreve ainda o efeito que aquela eleição teve sobre o Senado, que ganhou maior importância como instituição.
Os senadores eleitos naquele ano tiveram uma grande força política, né? Uma grande representatividade, uma grande legitimidade. E o Senado se transformou na casa legislativa mais importante, no sentido de merecer mais atenção da população, do povo, da opinião pública, da imprensa, da mídia em geral. Então o Senado naquela legislatura, que se iniciou em janeiro de 75, teve um papel como não tinha tido muito tempo antes. Não sei se em outras épocas anteriores chegou a ter o destaque que teve, mas naquele momento foi o grande destaque político do país.
Outro eleito para o Senado naquela vitória MDBista de 74 foi Mauro Benevides, que seria presidente da Casa nos anos 90. Ele lembra que a principal bandeira daqueles senadores eleitos pela oposição era a reabertura política do país. Benevides lembra que a oposição contou com o apoio da presidência da Casa, em 75 exercida pelo senador mineiro Magalhães Pinto, da Arena.
Ele, que era um homem de formação democrática arraigada, conviveu com a oposição, abriu-nos os espaços indispensáveis para que fizéssemos a nossa pregação e teve, portanto, um papel marcante naquele instante em que se buscava a todo preço o fim do regime de cessão e a restauração do processo democrático em todo o país.
Mauro Benevides recorda também a participação de outro presidente do Senado, Petrônio Portela, da Arena do Piauí. Portela já havia exercido a presidência da Casa entre 71 e 73. Em 1977, era reeleito para o posto com a missão de comandar o processo de abertura política, como lembra o ex-senador Mauro Benevides.
A quem o governo atribuiu a tarefa de comandar na área político-parlamentar a abertura lenta e gradual. E a ele coube, com a sua habilidade proverbial, levar a cabo uma série de entendimentos com os segmentos mais expressivos da comunidade, especialmente a Associação Brasileira de Imprensa, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Ordem dos Advogados, Conselho Nacional. E, enfim, essas entidades conversaram, praticamente endossaram a tese da abertura, que era um sentimento nacional latente em todos os segmentos de opinião pública brasileira.
O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, que chegou ao Senado em 1978, lembra que a eleição de 16 senadores em 74 surpreendeu a todos, inclusive ao próprio MDB.
A Arena pensava que ia repetir 70, que ia ser uma montanha de votos. Tanto que os candidatos principais ao Senado não foram, que não aceitaram. Tancredo Neves não quis ser candidato a senador por Minas Gerais. Ele botou o Itamar Franco, que era um prefeito de Juiz de Fora. O doutor Ulisses não aceitou. O Quércio topou a parada, era prefeito de Campinas. E assim foi o teu caso de Paraná, que era o Leite Chaves, que foi eleito senador. Ele era um advogado do Banco do Brasil, em Londrina, nunca tinha ocupado nenhum cargo, nem de partido político, nem de vereador, nem de coisa nenhuma. Lá no Paraná foi interessante. Nós só conseguimos, não me lembro quantos candidatos a deputado federal, e a avalanche de votos foi tão grande que só conseguimos eleger metade, porque os outros votos não tinham nem suplente.
Olá, como vai? Eu vou indo e você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo, correndo, pegar um lugar no futuro e você. Tudo bem, eu vou indo, em busca de um sono tranquilo. Quem sabe, quanto tempo, pois é, quanto tempo.
A vitória do MDB nas eleições para o Senado, em 74, acendeu o sinal amarelo no bunker do governo militar, que interpretou o resultado como um passo rumo a um governo de esquerda ou anárquico, como já explicou o sociólogo Glaucio Soares. Diante disso, duas decisões foram tomadas: apertar o sistema eleitoral de modo a evitar que o MDB tivesse outra vitória nas eleições municipais de 76 e garantir a maioria da arena no Senado. Para cumprir esses objetivos, o governo de Ernesto Geisel usou duas armas: a Lei Falcão, de 1976, e a Emenda Constitucional número 8, chamada de Pacote de Abril, de 1977. A Lei Falcão, que recebeu este nome por ter sido escrita pelo ministro da Justiça do governo Geisel, Armando Falcão, modificava o Código Eleitoral e determinava que a propaganda política dos partidos seria restrita a mencionar a legenda, o currículo e o número do registro do candidato na Justiça Eleitoral, ao contrário de 74, quando os candidatos apareciam na televisão fazendo discursos ao vivo. Em 78, os candidatos não poderiam aparecer na TV, apenas uma foto com um narrador lendo o currículo do pretendente ao cargo e os horários de comício. Ex-senador do MDB gaúcho, Paulo Brossard comenta que as eleições de 74 mostraram que a arena era fraca no debate de ideias e a Lei Falcão, para Brossard, foi uma tentativa de salvar o partido oficial.
Depois das eleições de 74, em que a televisão foi um instrumento poderoso para o resultado eleitoral, em que deu maioria, uma maioria maiúscula à oposição, e os donos do poder, que naquele tempo era a Arena, né, mostrava que não resistia a alguns programas de televisão. Aquilo teve a solidariedade, a colaboração, né, o apoio, né, de todo o partido oficial, de toda a Arena, né? Era para salvar a arena. Não salvou. Com toda a Lei Falcão, aquela coisa ignominiosa, aquela coisa triste, aquela coisa sórdida.
Mas do lado governista, a Lei Falcão era apresentada como uma forma de aprimorar o debate político e a legislação eleitoral, como explica o ex-senador Jarbas Passarinho, que era representante da Arena Paraense e foi o relator da proposta no Senado.
Mandei fazer uma pesquisa do número de estações de rádio que nós tínhamos no Brasil e de estações de televisão. E comparei com o número que eu teria de vereadores candidatos, sem falar nos prefeitos. Se nós fôssemos fazer uma divisão exata do tempo existente pelas estações de rádio e pelas estações de televisão, com o número de candidatos a vereadores, nós íamos ter um minuto para cada vereador. E nesse caso, ainda dependeria do partido, porque o partido é que indicava a pessoa que devia falar. Então nós concluímos que a melhor solução seria aquela que a lei estava apresentando, que em vez de cada vereador ter a oportunidade de ir à televisão ou ao rádio, ele fizesse a publicação do seu currículo.
Embora defensor da lei, Jarbas Passarinho acredita que ela deveria ter durado apenas para as eleições municipais de 76 e que a sua prorrogação para 78 e 82 foi um retrocesso.
Depois, sem eu ser mais o relator, o governo Geisel continuou com a lei Falcão, pedido do presidente da República. Eu acho que foi um retrocesso. Foi um retrocesso muito grande, porque quando a lei Falcão se aplicou na eleição geral, nós ficamos sem saber o que é que os governadores pretendiam como candidatos. Isso seria muito ruim e deveria ser derrubado, como foi derrubado em seguida.
Na noite de 23 de junho de 1976, o projeto do governo entrou na pauta do Congresso. Os deputados e os senadores precisaram de 9 horas para votar a Lei Falcão. A sessão foi tumultuada e varou a madrugada. Em protesto, os parlamentares do MDB se retiraram do plenário. Apenas 4 ficaram para acompanhar a votação. Às 3 da madrugada do dia 24 de junho, o resultado foi anunciado. 221 votos a favor e 5 contra. O 5º voto oposicionista veio da bancada do governo. Era então o senador Teutônio Vilela, que já dava os primeiros sinais de independência em relação às pressões do Palácio do Planalto. Nascia assim a Lei Falcão, que calou o debate político durante as eleições por 8 longos anos. Outro passo do governo militar para frear o crescimento do MDB foi o pacote de abril de 1977. Antes disso, porém, o governo fechou o Congresso Nacional por 15 dias, em 1º de abril daquele ano, logo após ver rejeitada a proposta de reforma do Judiciário. Com o parlamento fechado, Geisel aprovou a reforma por decreto e foi adiante ao decretar o chamado pacote de abril através da emenda constitucional número 8. O jornalista Tarcísio Holanda, que trabalhava na cobertura jornalística naquela época, explica como foi a decretação do pacote de abril.
O Geisel baixou o pacote de abril. Naquele tempo chamou-se os constituintes do Riacho Fundo. O Riacho Fundo era uma chácara que tinha, até o Tancredo chegou a habitar. Quando foi eleito presidente da República, perto de tomar posse, depois sobreveio a doença que o impediu, né? Então é uma chácara que fica nos arredores de Brasília, e que era habitada pelo general Geisel. E quem eram os constituintes do Riacho Fundo? O Geisel, o Goberi, que era o chefe da Casa Civil, o general Goberi do Couto Silva, o senador Petrônio Portela, o senador Marco Maciel, naquele tempo era deputado, presidente da Câmara dos Deputados, o Petrônio era o presidente do Senado. Então eles foram os constituintes do Riacho Fundo. Foi o pacote de abril que criou a figura do senador biônico, o senador indireto.
A decisão trouxe várias mudanças nas regras do jogo eleitoral em mais uma tentativa de preservar a maioria governista no Congresso Nacional. Os governadores não seriam mais escolhidos por colégios eleitorais formados apenas pelas assembleias legislativas, mas seriam acrescentados ainda os delegados das câmaras municipais. Cada câmara teria direito a um delegado, que deveria ser um vereador, e a cada 200 mil habitantes ganharia o direito a outro. Os delegados das câmaras que não tinham direito a mais de um representante poderiam votar cumulativamente, ou seja, 2 vezes. Outras medidas faziam parte do pacote de abril: a instituição das sublegendas, para facilitar a eleição de senadores para a Arena, e a ampliação das bancadas dos estados menores e de regiões menos desenvolvidas, locais em que a Arena tinha mais força, e isso significaria mais deputados para o partido do governo. O pacote também estendia a validade da Lei Falcão para as eleições de 78 e de 82. Outra mudança, essa é um reflexo da derrota na reforma do Judiciário, foi a redução do quórum para a aprovação de emendas constitucionais, de 2/3 para a maioria simples. O mandato do próximo presidente seria de 6 anos, e não mais de 5, como era até então. Mas a grande mudança que tornou o pacote de abril conhecido foi a criação da figura dos senadores biônicos. Estes senadores, um por estado, seriam eleitos pelas assembleias legislativas. O cientista político da Universidade de Brasília, Vamiré Chacon, explica a criação dos senadores nomeados.
A figura do senador dito biônico, sem nenhuma dúvida uma figura anômala e atípica constitucionalmente no Brasil, ela surgiu da necessidade da presidência Geisel ter maioria no Senado. Talvez o erro maior na criação do senador biônico tenha sido, além da violência feita contra a própria Constituição otorgada vigente na época, a de 1967, o facto de ter dado um mandato que eles não possuíam. Porque senador biônico também houve na redemocratização da Espanha. O rei Juan Carlos, para ter maioria no Senado espanhol, também designou senadores biônicos. Mas eles tinham uma única função, que era dar maioria ao rei na votação da Constituição redemocratizadora da Espanha de 1978, ainda hoje vigente.
Wamiré Chacón acrescenta que aqueles senadores sempre foram vistos como estranhos no ninho pelos colegas eleitos pelo voto popular.
Mas é preciso que se frise em favor do Senado, foi um erro de fora para dentro do Senado. E que esses senadores biônicos sempre foram considerados estranhos no ninho. Os senadores herdeiros daquela grande tradição eleitoral que vinha do Império, em pactos de elite cada vez mais tentando se democratizar, nunca aceitaram politicamente, embora obrigados institucionalmente, a conviver com os senadores ditos biônicos.
O jornalista Tarcísio Holanda também fala sobre os senadores biônicos.
Esse senador biônico que foi ridicularizado, eram eleitos pelas assembleias estaduais. Um terço dos senadores. Com isso, o general Gás evitou perder a maioria do Senado. Mas esse tal senador indireto, que deveria ter sido preenchido por figuras de grande realce no país, falou-se Roberto Campos, falou-se várias figuras importantes, no fim acabou sendo preenchido mesmo, foi por senadores chefes regionais, como o senador Dinarte Marins, Murilo Badaró, que veio a ser um dos senadores indiretos, senador Lorival Batista.
O ex-senador e ex-presidente do Congresso Nacional, Jarbas Passarinho, diz que os senadores biônicos não tinham problemas com os outros senadores, mesmo os de oposição, mas enfrentavam problemas com os deputados nas sessões do Congresso Nacional.
Quem reagia mais era a Câmara. Eu me lembro do Jorge Weckert, quando nós fomos discutir a lei de anistia, ele ia para a tribuna e dizia assim: senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, senhores funcionários do Senado. Os funcionários do Senado eram biônicos. Bom, então nós não fazíamos entre nós diferenças. Eu tinha, por exemplo, um companheiro que eu gostava, amigos, eram biônicos. Mas a gente sabia que quando ele fosse para a reunião do Congresso, que eles iam passar de sabores.
Os senadores biônicos eram 22 e tiveram mandatos de 8 anos, assim como todos os outros senadores. Ficaram no Senado até 1986, ou seja, mesmo com a redemocratização em 85, os mandatos foram mantidos até o final. Depois do pacote de abril e da Lei Falcão, o Brasil entrará no rumo da redemocratização, que começará efetivamente com a Emenda Constitucional número 11, de 1978, que revogou o Ato Institucional número 5, e com a Lei da Anistia, em 1979. No próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, vamos falar sobre estes dois temas e sobre um outro importante passo na vida política nacional, a campanha das diretas já. Você acompanhou o 32º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Edição, Beatriz Mendonça. Produção sonora, Maria Vilhena. Trabalhos técnicos, André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.